Direto ao assunto.
A Assembleia Legislativa abriu as portas para um debate que tem sido pauta nos últimos dias no Poder Legislativo Estadual. A violência política de gênero. Dois casos já foram denunciados em Mato Grosso do Sul para o Ministério Público. Da vereadora Sumara Leal, de Cacilândia, e da prefeita Raiza Matos, de Naviraí, que resultou também uma nota de repúdio apresentada pelos parlamentares do Poder Legislativo de Mato Grosso do Sul. E o programa Direto ao Assunto, para encerrar as entrevistas, uma série de entrevistas feitas com mulheres que representam o Parlamento Sul-Mato-Grossense, conversa nesta edição com a vereadora Sumara Leal, da cidade de Cacilândia. Vereadora, é um prazer receber a senhora nos estúdios da Rádio Alemes, no programa Direto ao Assunto, para falar de um tema tão delicado, tão presente na nossa sociedade, a violência política de gênero. É um prazer recebê-la.
Muito obrigada pelo espaço aqui concedido, podendo representar a todas as mulheres. Eu confesso que não é um bom assunto, né, da gente tratar, mas infelizmente ele precisa ser tratado, principalmente no mês da mulher, com os acontecimentos que aconteceram no nosso estado. Então, para mim, é um prazer também, um privilégio estar aqui. Não de uma maneira como eu gostaria, mas de estar aqui sendo voz para todas as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência política de gênero ou de qualquer outro tipo de violência também.
Vereadora, eu gostaria que a senhora contasse como ocorreu isso durante a sessão legislativa. A gente já ouviu vários relatos que a senhora já deu para a mídia sul-mato-grossense e agora a gente quer ter oportunidade da senhora contar para a gente como ocorreu. A senhora, que até já conversando aqui nos bastidores, já disse que a senhora viveu dois momentos em uma legislatura e um outro momento nesta atual legislatura, que foi quando ocorreu esse caso de violência política de gênero.
Eu pude comparar realmente, né, como eu estava conversando com você antes, nos dois primeiros anos do meu mandato, nós tínhamos um presidente que sempre me respeitou como vereadora, nós estamos em duas lá em Cacilândia, nunca percebi nenhum tipo de violência, até comentei sobre isso na tribuna, né? E eu mesmo sendo oposição também a ele, e sempre tive esse respeito. Quando mudou a presidência, os ataques começaram de maneira muito sutil. A violência, infelizmente, ela começa dessa maneira gradativa. E nós mulheres, a maioria das vezes, nos colocamos em posição que nós achamos que isso é normal. Porque, infelizmente, é comum, mas não pode ser normal. Comum ainda é, mas nós precisamos mudar isso. E ali eu comecei a passar por certos tipos de violência que eu só percebi diante dessa situação vexatória que chegou nesse limite, né? Nessa fala onde todos os olhos do estado do Mato Grosso do Sul voltaram para o município de Cacilândia. E confesso que quando eu fui fazer o boletim de ocorrência, eu peguei outros vídeos, outras imagens e falas do presidente em relação a mim como mulher. E eu fiquei envergonhada quando o policial foi transcrevendo essas falas. Eu pude ver ali que aproximadamente há 1 ano e 3 meses eu estava sendo vítima de violência política de gênero e eu não estava percebendo. Então, que isso sirva de alerta para que nós mulheres possamos realmente perceber, né, se o nosso espaço tem sido respeitado, se a nossa voz tem sido respeitada, para que a gente possa se unir e não permitir mais esse tipo de coisa. O fato aconteceu nessa última sessão do dia 11, onde eu fui à tribuna para discutir um requerimento, e ali eu estava me posicionando sobre o dever do vereador, que é fiscalizar o executivo. Muitas vezes nós vemos em câmeras onde os vereadores, eles, ao invés de representar a população, nós fomos eleitos pelo povo para representar o povo, mas infelizmente nós sabemos que alianças políticas muitas vezes faz com que vereadores comecem a defender o executivo e não fazer o seu papel principal de fiscalizar o executivo. E eu sempre fiz esse papel durante esses 3 anos e praticamente 3 meses de mandato, de ser uma fiscal, de estar ali legislando, de estar vendo, né, como que está os gastos do dinheiro público. E no nosso município muitas coisas irregulares têm acontecido, tanto é que a justiça já está tomando as providências. Mas essas providências deveriam ser tomadas pelo legislativo. Os vereadores têm essa função, sim, de fiscalizar o executivo, e seria até processos muito mais rápidos e soluções, né, muito mais eficientes do que esperar contar com esse poder judiciário. E nós vimos ali, durante a minha fala, onde eu estava falando sobre um requerimento que nós deveríamos fiscalizar o prefeito, e comecei a falar de algumas denúncias que eu estava fazendo, juntamente com o colega, vereador Peter Simon, e que elas não estavam sendo ouvidas pelo Legislativo. Nesse momento, o presidente, de maneira agressiva, ele suspendeu a minha fala, dizendo que eu estava fugindo do assunto, e eu insisti que eu não estava fugindo do assunto, que eu estava sim falando sobre fiscalização do Executivo, que era o tema. E ali naquele momento, ele, de maneira agressiva, sem usar nenhum estatuto, nenhum artigo do regimento interno, ele mandou cortar a minha fala e cortou o meu microfone para me silenciar. Posteriormente, uma nova discussão sobre o salário dos servidores, outro vereador homem começou a fugir completamente do assunto. Os vídeos são claros. Ele estava falando sobre um palanque eleitoral ali para o prefeito, mais ou menos. E ali naquele momento, eu como vereadora, solicitei ao presidente que também, né, ele fosse advertido da mesma forma que eu fui, porque ele não estava no assunto que estava sendo discutido. Dessa maneira, o presidente novamente me agrediu, dizendo que eu estava envergonhando ele como mulher. O sexo, né, é sempre colocado. Eu estava ali como vereadora. As pessoas têm que entender.
Representante do povo.
O fato de eu ser mulher não tem que ser levado em consideração toda vez. E ele ali disse, né, que eu estava envergonhando ele como mulher, que eu não estava respeitando o regimento interno. E eu confesso que eu fiquei bem abalada. No final da sessão, eu fui embora. Ainda bem, para minha felicidade, eu não estava ali presente quando ele falou aquela frase lamentável. Eu já tinha saído, já estava nos momentos finais, eu já podia sair. E ele disse, né, que ele começou a falar do meu trabalho, que eu falo muito, porque falo sim, estou fiscalizando, né, o meu papel como vereadora. E que aí ele fez elogios a outras mulheres. E o que eu acho mais importante é isso: quando um homem elogia algumas mulheres para difamar a outra, esse elogio não é verdadeiro. Então ali ele começou a elogiar a família dele, elogiar as mulheres que trabalham na Câmara e dizendo, né, que ela sim ele respeita, essa sim, vocês sim são dignas do meu respeito, da minha representação. E se, aí ele volta a frase para mim, ela usasse o restante do corpo assim como ela usa a língua, o município seria muito melhor. Eu fiquei muito chocada e eu postei nas redes sociais e a repercussão foi muito grande e eu fico até feliz e aliviada em saber que os olhos de tantos representantes políticos e da imprensa em geral, de todos, da justiça, voltaram para que eu entendesse que isso é um crime, né? Eu não entendia muito sobre o crime de violência política de gênero. Todas nós mulheres devemos entender, devemos saber quais são os nossos direitos como políticas. E ali naquele momento eu pude ver o quanto eu já estava sofrendo esse crime e tomei as devidas as saídas que eu tinha que tomar, né? Fiz a denúncia na polícia, na delegacia da mulher, fiz também, né, o próprio Ministério Público também já instaurou investigação, mas a violência continuou acontecendo.
Não, tem relatos, né, que a senhora tem vivido isso frequentemente. Sim. Recentemente foi divulgado que a senhora sofreu até uma perseguição na BR, retornando de Campo Grande para Cacilândia. Como ocorreu esse fato, vereadora?
Muitas pessoas estão bem preocupadas comigo e eu sempre fui muito independente. Eu viajo sozinha, pego o carro sozinha. Cacilândia é praticamente 450 quilômetros de Campo Grande e eu sempre fui muito independente, né? E eu vejo que muitas pessoas estão preocupadas comigo. Eu estava retornando para o meu município na sexta-feira, aproximadamente por volta de 15 horas, eu estava passando pelo município de Água Clara e eu tinha dado carona para três servidoras públicas e eu tinha devidamente antes solicitado à Câmara Municipal se eu poderia dar essa carona, porque eu estava em carro oficial. E ali sim, prontamente disseram que eu poderia e eu estava levando elas. Quando passamos por Água Clara, em um momento nós encontramos em um posto de gasolina o carro com outros vereadores e o presidente estava lá. E aí, então, eu vi que eles ficaram desconcertados, me vendo, mas eles foram embora na frente. É uma rodovia pouquíssimo movimentada, então um carro que sai na frente, ele tende a ir embora primeiro, né? E por volta de uns 5 quilômetros depois eu encontrei esse carro na rodovia, fiz uma ultrapassagem e ali eu comecei, né, a colocar a velocidade máxima da via e esse carro começou a me perseguir. A gente começou a ficar assustado, fiz algumas ultrapassagens, eu acredito que seja por volta de uns 10 quilômetros, eles começaram a andar bem colados comigo, eu freava para que eles me ultrapassassem, eles não ultrapassavam, então eles mostraram o tempo todo que eles estavam atrás de mim. E ali eu resolvi, então, parar no acostamento, né, para não causar nenhum perigo. As nossas vidas, as três pessoas que estavam comigo estavam assustadas. E ali eles foram, seguiram viagem. Para minha surpresa, quando eu cheguei em Cacilândia, eu fui avisada que eles tinham entrado em contato com a polícia, tentando utilizar a polícia como se eu estivesse cometendo algum crime que eu não estava cometendo. E solicitaram que a polícia me esperasse na entrada da cidade para que me abordassem, porque eu estava descumprindo supostamente o regimento interno, porque eles não sabiam quem eram as pessoas que estavam no veículo. E a polícia disse que não poderia fazer esse tipo de investigação, porque carregar pessoas no carro para a polícia não é crime. Se para o regimento interno poderia ser alguma coisa errada, teria que ser investigado internamente na Câmara, não utilizar da polícia para uma perseguição pessoal contra mim. e a polícia não foi, mas eu fiz um novo BO e a promotora também já vai juntar ao caso. Eu confesso que eu não gostaria de ter chegado a esse extremo, mas ao mesmo tempo eu vejo que não tem como recuar. Os olhos do Estado se voltaram, nós estamos no mês da mulher. Esse tipo de violência não pode acontecer. A gente vê a subrepresentação feminina em todos os poderes, né? Legislativo, executivo. As mulheres sempre são a minoria ainda. E cada vez mais esse tipo de violência nos afasta de interesses políticos. E nós precisamos avançar. Eu sonho um dia em ver 50% dos cargos políticos serem ocupados por mulheres, para que a igualdade realmente aconteça, porque nós não estamos lutando por nada em especial, é sim pelos nossos direitos, por nos representarem, e uma mulher ela representa a outra muito melhor. Então, que isso sirva de lição, para que esse crime que aconteceu seja punido. Ontem a promotora me informou, eu não sei até que ponto isso é real, mas me parece que é o primeiro caso de registro de violência política de gênero no Estado, e eu tenho certeza que o Ministério Público vai fazer o possível para que todas as consequências judiciais aconteçam, para que sirva de lição para outros políticos não fazerem a mesma coisa com as mulheres.
A senhora também disse que esses tipos de ameaças também têm afetado sua família, né, vereadora? Isso mostra a sensibilidade, isso mostra a proporção que o caso tomou, que já, além de atingir a sua pessoa como mulher política, representante do povo, tem afetado a sua vida pessoal, a sua família. Isso também é preocupante. E a senhora, provavelmente, as denúncias, já deve ter solicitado medidas protetivas em relação a isso.
Sim, eu estou aqui, inclusive, com o meu filho, tem 19 anos, meus pais ainda me acompanham na política, minha mãe já foi vice-prefeita, então eu vejo que para minha mãe não é fácil, né? Há 30 anos atrás, acredito que ela estava no cargo de vice-prefeita, então ela sabe o que eu passo, na época não tinha essa repercussão, ela também deve ter passado por coisas difíceis. Então eu vejo que, além de tudo, hoje eu ainda estava pensando sobre isso, eu confesso que eu estou mais preocupada. A mulher, ela tem um lado muito maternal. Eu confesso que eu me peguei várias vezes muito mais preocupadas com o presidente da Câmara e com a família dele do que com a minha vida e com a minha família, porque eu imagino que para a família dele também não está sendo fácil, né? Ter essa exposição, dessa fala. Eu lembro que eu em nenhum momento nós não estamos atacando a pessoa do presidente, e sim a fala machista que ele fez. Então, que isso fique bem claro. Mas muitas vezes nós, né, eu estou preocupada com ele, mas será que os homens se preocupam dessa maneira com as mulheres? Quando eu volto a me preocupar e vejo, nossa, meu Deus, olha só o que eles estão enfrentando, mas e aí? Minha família também está enfrentando coisas horríveis, para o meu filho não foi fácil. Quando ele viu a fala, de imediato ele já me mandou mensagem: mãe, você não pode permitir que isso aconteça com você. Falei: não, filho, eu vou tomar as providências. Então eu vejo que eu me preocupando ali, né, com a outra parte, mas ao mesmo tempo eles estavam me perseguindo de carro, usando a polícia para tentar descobrir alguma coisa irregular que eu estou fazendo para me atingir. Então nós mulheres muitas vezes somos assim. É lamentável o que acontece, eu estou recebendo ameaças pelas redes sociais, tentando atingir a minha honra pessoal. E como eu falei, eu não sabia muito sobre a violência política de gênero, e estudando essa lei, eu vi que também é violência política, também é crime, quando alguém tenta manchar ou macular a imagem pessoal da parlamentar ou da candidata para atingir ela na vida pública. E estão fazendo isso. Cidade do interior, a gente sabe, né, hoje com as mídias, infelizmente, crimes também acontecem pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp. E eu vejo que, mais uma vez, eles estão tentando usar isso para me calar, para me afastar da política. Mas eu sei que o trabalho que eu tenho feito, de tanta responsabilidade, porque eles não podem pegar uma falha minha na minha carreira política, e eu vejo que eles vão tentar atingir a minha vida pessoal para que isso me assuste e me faça recuar. Infelizmente, eu acredito que um grande número de mulheres já recuaram, mas saiba que eu não vou recuar, eu estou aqui. Eu agradeço muito, né, o apoio de toda a mídia, da rádio da Assembleia, da TV da Assembleia, e de todos os deputados, de todos os presidentes e lideranças de partido, porque eles têm sim feito a minha voz chegar a um alcance muito maior, e que sirva de incentivo a outras mulheres para que elas também possam erguer as suas vozes. E nós estamos um ano eleitoral, que isso não sirva para afastar as mulheres da política, mas que sirvam para as mulheres avançar mais ainda, para que esses cargos sejam cada vez mais ocupados, essas cadeiras sejam mais ocupadas por mulheres, porque somente assim nós vamos mudar essa realidade.
Vereadora, como a senhora vê esse apoio do parlamento estadual? Nós só temos 3 deputadas mulheres de 24 parlamentares. Como a senhora vê esse apoio do poder legislativo, dos deputados sendo sensíveis à sua causa, trazendo você aqui na Assembleia Legislativa para levar essa sua mensagem para o maior número de mulheres possíveis e aí encorajar outras mulheres a denunciarem e a entrarem também na política, porque é com a presença da mulher que nós vamos fazer a diferença e fazer com que nós sejamos respeitadas nos ambientes, não só político, mas empresarial, industrial, porque a mulher, como diz a nossa Constituição, todos são iguais perante a lei, tanto os homens quanto as mulheres.
Sim, é fundamental esse apoio. Eu estou muito grata mesmo pelo respeito que eu estou tendo pelos deputados. Só temos ali 3, né, deputadas mulheres, mas eu vejo que o apoio dos homens foi fundamental. Eles foram muito sensíveis à causa. Não teria como eu deixar de mencionar aqui o deputado Paulo Correia, professor Rinaldo, que se posicionou também em minha defesa, e a deputada Lia Nogueira, pelo carinho que ela está tendo com o meu caso. Ela também passou por vários tipos, né, de situações constrangedoras e criminosas como essa. Então, isso é fundamental. Esse apoio é muito importante para que a minha voz realmente tenha um alcance muito maior. E eu vejo que o que nós mais observamos, e eu sempre via sobre isso, mas quando nós não sentimos na pele, a gente não imagina a dor do que a outra pessoa está passando, é que quando os homens são atacados na política, eles são atacados na sua vida política. Se ele é corrupto, se ele está fazendo alguma coisa que a população não está gostando, ou que ele votou contra, ou votou a favor de algum posicionamento. Então, o homem nunca é atacado na sua honra pessoal. O homem geralmente é atacado na sua honra pública, mas as mulheres são atacadas sempre na honra pessoal, porque na pública elas não têm muitos motivos para serem atacadas, porque eu vejo que o comprometimento das mulheres muitas vezes são de muito mais seriedade e honestidade, por onde nós temos passado e vemos as nossas representantes. Elas não estão tão envolvidas, não vejo tanto envolvimento em escândalos, mas quais são os ataques que essas mulheres sofrem? É na sua imagem física, é se ela está fora de forma, ou se ela é magra demais, ou se ela não tem uma boa aparência, ou na sua parte, no sentido de da sexualidade do corpo, ou da opção sexual, então, ou de comportamentos nesse sentido. Eles precisam atacar, né? Ofendendo o corpo da mulher, ofendendo a inteligência da mulher, como um próprio vídeo de um pronunciamento do presidente no outro dia para me pedir desculpa. Ele não me pediu desculpa e ele disse que quando ele estava falando do meu corpo, para que eu usasse o meu corpo assim como eu uso a minha língua, ele não estava falando do meu corpo em si, ele estava falando da minha cabeça. E ele pôs a mão na cabeça e disse cabeça. E ele continua me atingindo como se eu tivesse alguma limitação intelectual, se eu fosse burra e não utilizasse a minha cabeça. Então, novamente, o homem, para se desculpar, ele consegue me atingir novamente. E é isso, eles querem justificar. Não, mas eu só falei aquilo para ela usar a cabeça dela, porque ela não tá usando. Como assim, né? Então, a gente vê que ele sempre tem que atingir os ataques que vem a nós, é sempre na nossa parte física ou intelectual. Ela não vem na nossa parte pública mesmo, porque graças a Deus a gente vê uma responsabilidade das mulheres muito grande. Então, que a população enxergue isso, que a população comece a apoiar e não valorizem, né, essa questão pessoal da vida de cada um. A vida pessoal das pessoas, ela diz respeito a elas, e nós estamos aqui como representantes públicos para discutir interesses públicos, e somente a nossa vida pública tem diferença. Não precisa, né, esses ataques acontecerem.
E nós aqui na Rádio Alemes estamos conversando com a vereadora Sumara Leal, da cidade de Cacilândia, que recentemente sofreu violência política de gênero. Vereadora, eu gostaria que a senhora deixasse sua mensagem para as mulheres sumatogrossenses que estão nos ouvindo, já sofreram algum tipo de violência ou tem aí o sonho de entrar na política, de defender um país melhor, um Mato Grosso do Sul melhor, uma Cacilândia melhor. Qual a sua mensagem, a sua palavra de motivação para essas mulheres, que eu tenho certeza que a partir de agora a senhora vai ser inspiração para muitas?
Eu até brinco que eu gostaria só de ser inspiração no sentido político, de lutar contra a corrupção e de lutar por uma boa gestão financeira. Mas hoje eu vejo que essa bandeira, sim, vai ser levantada por mim, pelo que eu passei. Então, a minha bandeira, sim, vai ser lutar contra a violência política de gênero. E eu deixo aqui uma inspiração para mais mulheres. Somente quando nós estivermos meio a meio, que nós seremos representadas de igual para igual. Então, que esse caso sirva de inspiração, e não de susto e não de medo, mas de inspiração para outras mulheres se pronunciarem, para outras mulheres se unirem, para outras mulheres avançarem. Eu li recentemente uma frase que eu falei ela na Assembleia e vou repetir ela aqui, que as leis de defesa das mulheres não foram feitas atrás de uma caneta e de uma mesa, elas foram feitas com o derramar de sangue e de lágrimas de muitas mulheres. Então, que essas leis sirvam para nós, que a gente possa olhar para essas leis de proteção à mulher e saber que muitas mulheres passaram por isso, mas hoje a justiça está aqui para nos defender. A gente não vai se calar, a gente não vai recuar. Nós precisamos nos unir para avançar, e somente assim vai chegar a um ponto, né, de ter um equilíbrio e de mulheres não passarem por isso. Eu não gostaria hoje de estar representando isso. Eu gostaria de estar representando somente um legislativo em combate à corrupção e em defesa da população e do bom uso do dinheiro público. Mas hoje eu estou aqui, sim, com a minha voz sendo erguida para que esse caso sirva de lição e de inspiração em respeito a todas nós mulheres de carreiras políticas.
Vereadora, e também deixar aí para a população que a senhora não vai desistir, que a senhora vai seguir firme no propósito, né? Porque às vezes a gente vê no meio do caminho algumas coisas acontecem e acaba retroagindo, acaba não avançando mais com os casos. E a vereadora Sumara vai continuar firme nesse processo.
Com certeza. Muitas pessoas falam assim: você é forte, você é forte. Tem dia que a gente desaba, né? Mas a força, Deus tem me dado uma força que em cada manhã realmente ele tem me mostrado que não, eu estou aqui com você, você vai sim. Eu tenho recebido muito apoio da minha família, muito apoio da classe política, então não tem como recuar. Muitas mulheres, como eu disse, infelizmente, recuam por não terem tanto apoio como eu estou recebendo. E diante de tanto apoio, não tem como eu recuar. Ontem eu falei sobre isso, né? Todas as providências jurídicas já foram tomadas. E diante dessa repercussão, eu agradeço muito as mídias, porque isso é fundamental para que o alcance seja muito grande e que eu, realmente, vereadora Sumara, não irei recuar. Eu continuarei cumprindo o meu papel, se a população assim entender, porque eu fui eleita pelo voto da população em uma democracia. Irei sim colocar o meu nome à disposição novamente, e se a população assim entender que eu estou representando bem a população, eu irei continuar com esse trabalho na política, sim, não irei recuar jamais.
E, vereadora, para a gente encerrar, nós estamos no ano político, tem aí candidatura para vereador, prefeito. Sua mensagem para as mulheres que estão aí querendo entrar na política, né? Nesse momento é oportunidade.
Sim, esse é um ano eleitoral, né? Nos municípios. A gente fala sobre essa questão da cota, temos 30% que tem que ser diferença de gênero nos partidos, mas que não seja somente 30%, né? A gente pode ter esse equilíbrio, sim, dos 50%. E é isso, as mulheres, elas precisam sim votar em mulheres, apoiar mulheres, mulheres que têm algum envolvimento. Tem pessoas que têm um chamado, eu até brinco sobre isso, são propósitos de vida. Muitas pessoas têm algum propósito de estar na política, outros têm propósito de ser somente, talvez ali nos bastidores, outras têm propósito de ser mãe, outras têm o propósito de ser dona de casa, de ser esposa. Cada um tem que encontrar o seu equilíbrio, se sentir bem e bem realizada com isso. Mas as pessoas que têm esse chamado de liderança, esse chamado político, que nós sabemos que existem algumas pessoas, sim, cada um de nós, não é um caso melhor do que o outro ou pior do que o outro. Cada um tem uma finalidade, cada pessoa nasceu com um propósito de vida. E que essas pessoas, nós estamos no ano eleitoral, que elas se despertem. Eu nunca tive interesse na política, eu comecei meu trabalho de liderança fazendo projetos sociais com crianças, adolescentes, jovens, famílias, e eu fui entender que eu conseguia influenciar outras pessoas. E quando eu vi, né, o meu perfil político estava, né, no meu sangue ali, e eu fui levada de uma maneira muito fácil para a política. Eu fui eleita gastando o mínimo possível. É muito bom saber disso. Existe sim formas da gente entrar na política com o mínimo de gastos, com o apoio de muitos amigos, e eu fui eleita a vereadora mais votada da minha legenda, a quarta mais votada no geral, e hoje, graças a Deus, eu estou em primeiro nas pesquisas de vereador da minha cidade. Meu nome já foi cogitado várias vezes a ser pré-candidata a prefeita ou a vice, então eu fico feliz com isso, é uma aprovação do meu trabalho, né? Então que isso sirva sim de lição para as mulheres irem se manifestarem. Os cargos políticos, nós não podemos somente estar ali para preencher cotas, nós precisamos estar ali para mostrar a nossa opinião. E lembrando uma coisa que eu sempre falo, nós vereadores somos representantes da população e não dos nossos interesses pessoais. Os interesses coletivos são muito maiores. Nós vemos muitas vezes pessoas colocando interesses pessoais acima de tudo. E a função de um vereador é representar a população. Talvez os meus interesses, talvez eu não votaria de acordo com uma coisa porque talvez eu pense de maneira diferente, mas se eu ver que a população quer que aquilo seja aprovado, que seja aquele caminho, eu irei representá-la. Democracia é isso. Nós precisamos representar a classe que nos elegeu. Então, mulheres, vamos avançar na política, vamos estudar sobre política, vamos nos capacitar. Eu me capacitei, eu comecei a estudar, eu fiz curso de campanha eleitoral no meu primeiro mandato, vi que dá para fazer uma coisa bacana. Hoje em dia as redes sociais, elas nos dão um alcance muito grande, né? Você não gasta nada para fazer vídeos, para mostrar quais são as suas metas, quais são os seus anseios. Então é isso, mulheres, dá sim para fazer uma campanha eleitoral muito barata, com custos mínimos, e desde que você seja relevante, né? Mostrar sim que os interesses do coletivo sempre são maiores do que os interesses pessoais.
Em nome da Assembleia Legislativa, da Rádio Aleme 105.5, eu agradeço sua participação aqui no nosso programa Direto Assunto, vereadora.
Muito obrigada, um abraço carinhoso a todos e eu espero novamente estar aqui com assuntos muito melhores do que esse.
Com certeza. E nós ouvimos no programa Direto ao Assunto desta edição a vereadora Sumara Leal, da cidade de Cacilândia. E você pode acompanhar toda a programação da Rádio Alemes por meio do site www.al.ms.gov.br.
Direto ao Assunto.